No oferecimento de pocilga.com.br está no ar mais um VaraCast. Meu nome é Ramon Prates e no primeiro VaraCast de 2024 vamos falar sobre os melhores filmes de 2023. Sim, uma das poucas tradições que temos aqui na Pocilga, nosso querido Baconzitos de Ouro. Sim, ele chega à oitava edição, pois é, uma das premiações mais importantes aí de Hollywood. E aí vamos comentar aqui sobre os melhores filmes antes aí de saírem os indicados do Oscar, já para ditar tendências aí. E esse ano tivemos um recorde, talvez, de votantes, tivemos 7 votantes. Infelizmente, tivemos aí a ausência de alguns tradicionais votantes que não participaram por motivos. Cada um tem seu próprio motivo, assistiu poucos filmes, enfim, não estava a fim de fazer listas. E não por acaso, esse ano tivemos aí na nossa lista, em vez de ter os tradicionais 10 filmes, tivemos apenas 8. Pois é, estamos virando o Oscar, né, que normalmente, pela regra, pode ter até 10 filmes, mas esse ano somente 8 aí chegaram às finais. Mas antes da gente começar a apresentar aqui os filmes, infelizmente nosso CEO Xaropes não está aqui para fazer a tradicional explicação da lógica fuzzy que ele mesmo criou. Eu nunca sei como explicar tão bem, nunca vou saber explicar tão bem quanto ele, mas é basicamente dizer que nos nossos votos, a depender da posição que você coloque o filme, ele vai ter um peso maior ou menor. Então, se você coloca ele em primeiro lugar, ele vai ter 10 pontos, se você coloca ele em décimo, ele só ganha um ponto. Então, tem que ter uma malícia aí para você conseguir colocar seus filmes favoritos aqui na nossa lista de melhores. Então, deixa eu apresentar aqui quem está comigo hoje. Pela primeira vez, temos dois estreantes aqui no Baconzitos de Ouro, então vou começar com ele. Nossa, estamos aqui com a equipe bem parecida com o que participa normalmente dos últimos reviews sobre séries. Nossos viciados em séries agora vão falar também sobre cinema. Então, começando com ele, Carlos Willow, dê seu olá.
Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite aí todo mundo. Estamos aqui, vamos em frente, falar sobre esses filmes que animaram 2023. Pelo menos na opinião de mesclada de todos nós, né? Pode ser que você tenha um hate, você comenta aí nas redes sociais do Pocilga.
Muito bem, muito bem. Quem também está aqui estreando ela, Elaine, dê seu olá.
Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, por enquanto. Tamo aí, tamo junto aí nessa Baconzitos de Ouro, que é a minha primeira participação. Obrigada aí pelo convite.
Muito bem, muito bem. Por último, e não menos importante, é ela que não participou ano passado, mas está de volta, participou dos comentários sobre o Oscar, também é muito fã de cinema. Ela, Bia Nascimento, dê seu olá.
Oi, pessoal, tamo aí de volta nessa premiação. Tamo em temporada de premiações. E claro que a Pocilga não poderia, né, deixar de prestigiar essa leva aí de premiações que começaram lá em Hollywood, chegar aqui no Brasil. No Brasil é Baconzitos que vale. Vocês vão ouvir aqui as nossas recomendações. E eu quero avisar para o Xaropes que ele não veio, mas eu queria dar essa notícia para ele aqui, já que ele não. Já, se ele ouvir.
Ao vivo.
Se ele vai ouvir aí depois, ele vai saber. Eu quero dizer que a lógica dele, eu tentei hackear essa lógica fuzzy este ano, tá? Para favorecer diretoras e filmes com protagonismo feminino. E foi isso. Só manda essa letra aí. Depois vocês vão ver lá na lista. E depois eu acho que fica a sugestão de, na postagem do site, você colocar a lista de cada um dos votantes.
Olha aí, olha aí. Denúncia! Quer o voto impresso na Pocilga.
A recontagem de votos. Eu estou acampada aqui, entendeu? Aguardando a recontagem dos votos.
Muito bem, muito bem. Pois é, esse ano teve gente que só votou em um filme, teve gente que só votou em 8, enfim, teve gente que só votou acho que 4 filmes, foi vida louca. Então, mas acho que no final das contas saiu uma lista interessante, acho que vai render uma boa conversa. Então vamos lá, começando aqui com nosso oitavo lugar. Temos aí um filme que até tivemos uma edição do Varacast só sobre ele. Então eu vou pedir para meu queridíssimo Carlos Willow, por favor, nos conte qual é o nosso oitavo lugar.
Ah, Dungeons and Dragons. Honra entre, como é? Entre ladrões, né? Então, esse, entre rebeldes, desculpa, ele tem esse título. Caverna do Dragão, tem... Honra entre rebeldes. Não, Caverna do Dragão não. Dungeons and Dragons. Honra entre rebeldes. A gente tem essa dificuldade porque Dungeons and Dragons é o nome do desenho que aqui virou Caverna do Dragão. Mas sim, é o nome do famoso jogo, né, de RPG, o D&D. Então, assim, é um filme que eu... Já pode ir falando do filme, como é que tá essa organização? Já vamos lá? Então, beleza. Ele talvez seja um filme que ele... Um filme de ação, um filme de fantasia, que não receba todo o crédito que merece, mas ele é um filme muito bem feito, que utiliza todo o universo do Dungeons and Dragons para contar uma história típica de busca de um item que precisa ser recuperado, a reunião daqueles vários arquétipos diferentes, né? O mago, o trapaceiro, enfim, o que a gente conhece, o guerreiro e tal do mundo Dungeons and Dragons. Mas ele faz isso realmente em vários momentos em forma de paródia, com cenas de ação muito bem filmadas e editadas, montadas, né? Então, assim, é uma fantasia de ação com paródia, com comédia, que é muito boa de assistir, muito bacana. Eu, particularmente, eu sempre levo, quando verifico um filme, analiso, aquilo que ele se propõe e a sua própria coerência interna também. Então, assim, a gente vai comparar vários filmes diferentes aqui na sequência, mas dentro dessa lógica que o filme buscou fazer, ele realmente conclui com muito louvor essa aventura que ele desenvolve. E eu acho que ele deixa, inclusive, um gostinho de quero mais ali para aqueles personagens. Muita gente falou na época uma espécie de Guardiões da Galáxia do mundo ali medieval com magia. Claro que tem suas óbvias particularidades, mas fazendo essa brincadeira em função do tom de humor, da trilha sonora, da ação, da luta ali, daquela parceria daquele grupo de pessoas, né? Claro que tem as traições e tal. E se não é um elenco de personagens, assim, ou de atores e atrizes brilhantes, são pessoas muito... São profissionais muito carismáticos, assim. O Chris Pine, o Hugh Grant, que é um ótimo ator, mas enfim, a Michelle Rodrigues, o Regé Jean Pagés, a Sofia Lillis. Então é um grupo de pessoas, de atores e atrizes, com muita personalidade, muito carisma. Eu acho que isso ajuda no filme.
E eu também acho que, sim, eu não sou muito do universo de RPG, né? Mas eu assisti a Caverna do Dragão, então essa pegada um pouco, como fala, nostálgica que o filme traz, né? Então ela ajuda a trazer esse público, né? Então eu curti assistir no cinema. Eu curti o filme, embora muita gente não tenha gostado. Eu vi várias críticas falando muito mal do filme, assim. Eu não sei se é isso que o Carlos falou, o que ele se propõe, e aí até isso equilibrar com a expectativa do próprio público, que é fã da franquia, que é fã do jogo, que é fã não sei o quê. É algo difícil, né? De você entregar com louvor. Eu fiquei satisfeita do que eu vi na tela, assim, eu fiquei bem, achei bem bacana, divertido. Eu veria na Sessão da Tarde, seria tipo assim, para mim seria um novo clássico de Sessão da Tarde, porém eu entendo até as críticas, sabe? Uma coisa que me incomodou nesse filme, apesar de eu ter gostado, que eu acho que o time de humor, assim, muito, muito, muito excessivo, assim, tinha muita coisa que buscava tentar encaixar a piada, que às vezes não precisava, assim, sabe? Aí eu já não sei se também se é a minha percepção mais adulta da coisa, e não sei se para um público mais jovem é essa pegada de excesso de humor e tudo, que nem Guardiões da Galáxia, que no início a gente tem que rir a cada cena, assim, achar engraçado, ter uma piadinha, ter uma fala, não sei o quê. Para mim, eu acho que já... Do segundo ato para frente, quando começou, eu percebi que parecia que se repetia algumas piadas. Eles tentavam forçar ali algumas coisas. Então, isso foi a única coisa que me incomodou, mas do resto eu achei bem bacana, assim. E o Hugh Grant, né, ele tá maravilhoso com essa coisa dele da comédia, velho. e é uma coisa meio pastelão inglesa, né? Que, tipo, lembra como é aquele grupo inglês antigo de comédia?
Monty Python.
Monty Python, o Eric que gosta do Monty Python, é, curti, então assim, ele tem um pouco, ele lembra muito esse humor, assim, e eu tô lembrando dele quando eu fui assistir agora o Anka no cinema, né, porque ele tá fazendo um palumpa, e ele é um palumpa, assim, perfeito, e ele tá nessa pegada, sim, aí, sim, de humor, que eu achei sensacional. É isso, então esse também é meu adendo, Dungeons & Dragons.
Muito bem, é, tivemos um VaraCast só sobre ele, então eu recomendo quem aí se quiser ouvir mais comentários a respeito, aí com participações de dois jogadores de RPG, que é Saldanha e Mário Bastos, que aprovaram a parte da adaptação do jogo. Acho que Saldanha, acho que ele viu duas vezes no cinema. Então, pelo menos uma parcela dos fãs gostou bastante, mas hater sempre tem, né? Internet serve para isso. Mas, muito bem, vamos seguir, então, no sétimo lugar, quem vai comentar é Bianca. Nos conte aí, Bianca.
Ah, então, a gente meio seguindo na linha da fantasia, né? Você estava comparando Dungeons & Dragons justamente com esse filme, Guardiões da Galáxia. E é ele que está no sétimo lugar aqui, que é o terceiro filme da franquia Guardiões da Galáxia, do MCU. E eu acho que dos três, o primeiro, para mim, é imbatível, porque o primeiro ele foi aquele que, o que diferenciou, assim, que faz assim, cara, isso aqui é um ponto fora da curva em todos os filmes da Marvel até aqui. Ele se destacou assim, de sobremaneira, assim, no tudo que vinha sendo feito. Então ele meio que rompeu um paradigma ali. O primeiro é imbatível, mas o terceiro é tão bom quanto, assim, eu acho que chega perto ali, eles, os dois. O terceiro fica bem próximo do primeiro, porque ele é algo muito difícil de fazer, que é pegar a história de um grupo de heróis e no terceiro filme você ainda conseguir fazer um filme bom, que você curte e que você não se entedia, e que você dá um desfecho bem bacana pro desenvolvimento de cada personagem que foi feito até aqui, né? E que não se deu só nos filmes do próprio grupo, né? Teve desfechos que foram amarrados em outros filmes da Marvel. Então, eu acho que isso era tão complexo de fazer que só mesmo o James Gunn podia conseguir, né, entregar. E ele fez isso de forma emocionante, ele conectou com aquele especial de Natal, que para mim já foi super... Eu adoro filme de Natal, né? Então, o especial de Natal que eles fizeram foi tudo. Eles vieram com o pé na porta, principalmente nos efeitos visuais. Tem uma cena incrível de corredor, lógico, né? E todo assim, tipo, CGI, que você fala assim, caralho, como que fizeram isso? Tipo, é muito perfeita a cena. Então, tiveram um momento. Eu senti de novo aquela emoção Marvel no cinema com Guardiões 3 esse ano, no ano passado, né? Foi o único filme que, sinceramente, assim, eu achei que eu senti aquela emoção de volta, de você ver as cenas na telona e, tipo assim, caramba, que é isso que tá acontecendo, sabe? Assim, tipo, meu Deus, se impactar. E se, assim, a gente já tinha criado um carinho pelos personagens, então ele faz com que você se despeça com dignidade de cada um deles, sabe? Que não vai ter uma continuidade eventualmente ali para alguns, mas que você vai ter ali um... Ele faz tipo um encerramento muito bacana. Aí dá fecha com a música da Florence and the Machine e todo mundo no cinema vibra. É uma energia contagiante. Então, assim, é um filme sensacional. Por isso que ele tá aqui nesse top, entendeu?
Então, é assim, é um filme que eu também gostei bastante. Foi bom ver, concordo com isso que você falou, tipo, de ver a emoção de filmes da Marvel, né? Isso tava fazendo falta, né? Não teve filme da bomba, mas tem filme da Marvel aqui no nosso top 8. E, assim, mas eu confesso que eu gostei muito, pra mim, o filme 5 Bacons, mas é um filme... Não entrou no meu... No meu top 10, quando quase, mas é um filme que, assim, eu percebo que eu consigo perceber que eu gostei mais dele por esse apego emocional dos personagens do que talvez pelo filme em si, mas o filme também é muito bom, esses detalhes que você falou da parte técnica, tipo James Gunn sapateando aí na cara da galera que tem feito filmes de super-herói, que tipo mostrar, dá pra você fazer um filme que mantenha, né, minimamente efeitos visuais, que tenha personagens cativantes, que a história tenha um início, meio e fim, né, que muito, o que me incomoda muito tem filmes da Marvel, que às vezes nem acabou o filme, acho que o último mesmo, as Marvels, nem subiu os créditos, já tem a cena pós-créditos, antes dos créditos, aí você fica tipo, pô, mas peraí, nem acabou o filme, você já tá querendo que eu pense em outro filme, aí você tira muito da história, e aí o James Gunn conseguiu fazer nos três filmes isso, né, tipo assim, de ter uma história com início, meio e fim, e a cena escondida é só piada mesmo, pronto, não precisa ter aquela, vou apresentar aqui um boneco novo que vai aparecer em uma outra série que você não vai assistir, sabe? Tem essas coisas bizarras da Marvel, né?
Uma consistência,
uma,
né?
Coesão,
e,
é isso.
E o que é mais desafiador foi que ele conseguiu desenvolver os personagens muito bem, assim.
Sim, sim.
Personagens novos pro universo, né, do cinema, que era pouquíssimo conhecido pelo mainstream da Marvel, vamos dizer assim, eles não eram tão conhecidos. E que você tornou eles super populares agora, né?
Sim, o universo da Marvel tá fazendo isso, né? Tipo, pegando personagens aleatórios e alguns conseguem virar hits, outros, infelizmente, não, né? Mas, enfim, vamos seguir. E no sexto lugar eu vou comentar aqui sobre o que foi sem dúvidas o melhor filme de ação de 2023, no mínimo, que é John Wick 4, Baba Yaga, que é impressionante como essa franquia John Wick entrou numa curva assim, crescente. Normalmente esses tipos de filme que tem continuações, ele começa no auge e vai caindo, e John Wick foi totalmente o contrário, assim. O primeiro filme era um filme assim, meio sem pretensões, uma história simples, era a vingança do mataram meu cachorro, então eu vou me vingar de todo mundo, e aí você vai pegando toda aquela a criação do universo, do hotel, coisa do tipo, e aí você vai avançando, e o clímax é esse John Wick 4, que tem assim, cenas de ação maravilhosas. Eu lembro que quando eu assisti o filme tem 3 horas de duração, né? E quando eu fui assistir no cinema, eu lembro que tem uma determinada cena que eu falei, cara, não é possível, tipo, isso aí, o filme tá encaminhando pra conclusão, mas tipo, falta uma hora ainda pra acabar, o que é que vai acontecer nessa uma hora? Aí eu pisquei e o filme acabou, porque essa última uma hora você tipo, fica tiro, porrada e bomba, sobe escada, cai da escada, desvia de bala, é atropelado, tem lança-chama, o que você imaginar tem no filme, é um balé, assim, praticamente um musical da porrada, que é, assim, de tirar o fôlego. Você acaba o filme, você tá, tipo assim, cansado, que nem os personagens do filme, você dá aquele último suspiro de, nossa, acabou, porque, caralho, é muita coisa, sabe? E filmes de ação, não, pode falar.
Eu queria perguntar se a Elaine assistiu. Você assistiu, Elaine?
Comentário reverso.
Porque eu achei assim, uma coisa que muitos filmes de ação, essas franquias conhecidas aí, eles costumam usar as locações como pano de fundo, assim, mas só para chamar atenção. Mas o que eu achei que esse John Wick fez muito bem, com muita sagacidade, foi usar a locação Paris, velho, com uma engenhosidade. A cena da Sacré-Cœur, das escadarias, a cena do Arco do Triunfo. Então, assim, são coisas que você não vai esquecer. Você vai me mostrar que naquele local, quando eu for lá a Paris de novo, for na Sacré-Cœur, eu vou lembrar dele caindo.
Tem que fazer aqueles tours, né? Tour guiada de
sim,
John Wick.
Ah,
foi aqui que John Wick, essa escada, tá vendo? Foi aqui que John Wick desceu rolando.
Isso pra mim, eu acho que é memorável, que eu acho que ele faz com um grande exímio diretor desse filme, sinceramente. Assim, é usar a locação a favor, né?
Eu confesso que eu acho que, inclusive, foi só por isso que eu terminei. Exato. Eu realmente gosto muito da franquia, assim, mas esse filme, olha, tanto é que eu assisti, se eu não me engano, em 2 ou 3 dias. Porque eu não conseguia terminar de assistir, mas eu acho que é uma coisa muito subjetiva mesmo, que eu já não tô mais tão nessa vibe do duro de matar, assim, aí é do tiro, porrada e bomba, né? Igual o Ramon falou. Eu já acho extremamente cansativo aquelas perseguições, apesar de, é inegável, né, que elas são engenhosíssimas. É, para quem curte filme de ação e tá na pegada, eu acho que é o filme mesmo. Mas a locação ser em Paris, realmente, eu confesso que eu acho que foi o gancho para eu terminar de assistir o filme.
É, eu acho que é um filme que, às vezes, assim, quando você tá em casa assistindo, como ele é um pouco longo, então, se você não entra na atmosfera dele, na vibe, aí tipo, pode chegar assim, se você não entrar no ritmo dele, aí tipo, você acaba dividindo ele em séries, aí quando você vou terminar de ver amanhã, aí você já não tá mais você já tá cansado, tipo, vai John Wick, tá? Mata logo todo mundo, essa desgraça, então... É, acho que é o tipo de filme que você quando você assiste no cinema, você meio que é transportado para o universo e aí você nem percebe o tempo passar. Às vezes você tá em casa e pisca uma notificação do celular, você pausa para olhar o que é, só não sei quem curtiu sua foto no Instagram, tem umas coisas assim que vai tirando nossa atenção aí. Mas eu entendo, é bem um filme de gênero, assim, se você não gosta de filme de ação... Não tem muito para que você assistir, não, senão você só vai passar raiva mesmo. Então, muito bem, já estamos aqui na... quase na metade da nossa lista. Então agora eu passo a palavra para a nossa querida Elaine, que vai falar do nosso quinto lugar, já que a gente falou de filmes longos, então chegou a hora aí, Elaine. Comente aí sobre esse quinto lugar.
Muito bem, o quinto lugar da nossa lista aí no Baconzitos de Ouro é Assassinos da Lua das Flores, que é um filme aí dirigido... por ninguém menos que Martin Scorsese, né? Inclusive, foi por isso, que, não sei vocês, mas foi só por isso que eu quis assistir esse filme. Eu falei, não, mentira, por isso e por causa do Leonardo DiCaprio. Porque aí, quando eu vejo Martin Scorsese e Leonardo DiCaprio juntos, eu confesso que eu falei, deve ter coisa boa aí. Eu gosto muito do Leonardo DiCaprio, eu acho ele um excelente ator, realmente, assim, nossa, eu pago muito pau pro Leonardo DiCaprio. E... eu não sei aqui se a gente tem que dar um resumo. Ninguém aqui deu um resumo dos filmes de vocês. A gente já tá partindo do pressuposto que o geral sabe sobre o que é, né? Ah, então foda-se, tá?
Fique à vontade. Comente, pode comentar sobre a história, pode fazer resumo, pode dizer por que que tá aqui na lista. Fique à vontade, não tem regra, não. É sem regras.
Ótimo, porque o que também me chamou muita atenção que no trailer, quando eu decidi ver, é que ele é baseado num livro reportagem, o mesmo nome de um jornalista, e aborda uma série de crimes raciais com a população indígena que acha que acha petróleo nas terras, lá nos anos 20, 1920, ainda no século 20, né? E essa história foi uma história real e ela ficou conhecida como o Reino do Terror. E vai contar como que os indígenas, que naquela época, essa população indígena chamada Osage, eles foram, na época, eles eram consideradas as pessoas mais ricas do planeta, se não me engano. Maior riqueza per capita da população planetária era lá nessa terra indígena dos Osage. E aí eles começaram a morrer, eles começaram a ser assassinados, alguns em condições realmente, você via que era assassinato, e outras estranhamente, assim, mas elas, eles começaram, morreram mais ou menos, pelo que eu li, assim, o filme não fala isso, mas morreram mais ou menos 60 pessoas, se eu não me engano. E em condições, algumas misteriosas e outras não. E o filme vai, ele vai contar muito bem essa história de como que isso aconteceu. Uma coisa que eu achei muito interessante é que ele conta sobre o viés dos assassinos. E ao contrário, assim, do que às vezes a gente fica, né, com aquele assassino, meio que vira um anti-herói, alguma coisa, ao contrário disso, esses assassinos não dá para passar pano, não. O Martin Scorsese também não passou um pano, e foi ótimo. E eu achei também interessantíssimo, porque ele traz, apesar de não ser uma personagem principal, mas a gente vai acompanhar a história de uma indígena, o nome dela é Molly, e ela é por meio dela que a gente vai conhecendo como que aconteceram esses assassinatos, né? Não só com ela, com a família, não só com a família dela, como com a vilazinha ali dos Osage. Então, assim, um ponto que eu achei, né? Mas aí, como eu disse, eu acho muito subjetivo mesmo, que eu achei ruim no filme, que ele tem 3 horas de duração também.
3 horas e meia aí.
3 horas e meia, olha aí. Então, assim, ele realmente é longuíssimo, mas ao contrário do John Wick, esse eu consegui assistir numa palada só. Porque realmente ele vai conduzindo o espectador de uma forma muito interessante. Ele conduz o filme em atos, se eu não me engano, são 3 atos. E eu achei também isso muito... Um filme longo, né? Não é a primeira vez que eu vejo isso, eu acho, mas para um filme longo, eu acho que é interessante, às vezes, você dividir como se fosse uma peça de teatro, né? Eu acho que isso, às vezes, dá um alento, assim, aí é longo, mas pelo menos eu vou entender cada ato e vai ficar tudo bem. Então é isso, assim, mais uma vez, assim, falando da atuação do Leonardo DiCaprio, realmente acho... Eu li em algum lugar que ele... não sei se é exagero, né? Mas a melhor atuação de Leonardo DiCaprio. Eu não vi todos os filmes do Leonardo DiCaprio. Mas eu realmente achei a atuação dele sensacional. E eu acho que merece Oscar aí. Mas quem sou eu na fila do pão, não é isso?
Sim, sim. Esse filme é interessante que aí você falou, né? Que ele é adaptado de um livro. Não li o livro, mas pelo que eu vi é isso. O livro é... Como você falou, né, fala sobre a investigação dos crimes. Então, pelo que eu li, quando o Scorsese foi fazer o filme, a ideia inicial seria adaptar o livro e mostrar só a parte da investigação. Só que aí ele se deu conta que isso aí ia ser, o filme ia ser mais um filme policial como qualquer outro, que não teria nenhum diferencial. Então, a ideia dele mostrar, né, o desenvolvimento dos personagens, principalmente no que seria a primeira metade do filme, né, que talvez mais ou menos isso aí, a partir da segunda metade ou terceiro ato, que começam mesmo as investigações. Então aí você já conhece os personagens, já conhece os costumes, né, dos Osages, e o Scorsese também foi inteligente nisso que você falou, né, tipo, ele deu o ponto de vista dos assassinos, do povo branco, mas ele não negligenciou o povo indígena, né? Então, assim, ele sabia que ele, do ponto de vista do homem branco, ele não ia poder chegar a contar a história do ponto de vista deles, porque ele não teria o lugar de fala, né? Tanto que tem uma piada, entre aspas, no final do filme, quando o próprio Scorsese aparece fazendo uma ponta, né? Funciona como uma coisa, assim, de metalinguagem. Mas aí, por causa disso, nem por causa disso, ele não deixou de, tipo, escalou atores que são descendentes. O cara que fez a trilha sonora é um colaborador frequente dos filmes de Scorsese, que na verdade ele fazia mais a parte de produção musical, não compôs a trilha. Mas aí esse cara, ele até infelizmente... faleceu no ano passado, pouco depois de ter terminado o filme, e ele é também descendente de, não dos Osage, mas ele é também descendente dos povos indígenas. Então ele criou uma trilha que usa muitos recursos dos costumes e ao mesmo tempo criou algo original. Então é um filme que respeita muito essas tradições. E a atuação da... Você falou do Leonardo DiCaprio, mas para mim o grande destaque é a Lily Gladstone, né? Que faz a Molly, né? Que você comentou, que ela é... ela aparece menos em cena, mas ela deixa a marca, assim. A atuação dela é muito forte, assim, porque... ela passa, né, a questão do sofrimento, as coisas que ela passou, e normalmente nos filmes escoceses as personagens femininas costumam ser a bússola moral, né? Os homens brancos estão lá cometendo assassinato, fazendo um monte de merda, e normalmente as mulheres são as que dizem: "Oh, man, não faça isso não, você tá fazendo merda", sabe? Então é... E ele faz também muito essa homenagem aos costumes dos Osage, aquela cena em... que até tem um uso de câmera lenta, que tem a dancinha lá deles, é muito bonita. Só para fechar, outra coisa que eu acho genial também isso você falou, de que eles eram o povo mais... as pessoas mais ricas, né? E mesmo assim os brancos arrumavam formas de tomar esse dinheiro de volta, né? Eles não conseguiam gastar o dinheiro, para gastar eles tinham que dar satisfação no banco para um homem branco. Aí eles começam a botar os homens brancos para casarem com as mulheres do povo Osage, para poder, quando elas morrerem, o dinheiro ir para a família dos brancos. Aí eles vão burlando o sistema de qualquer forma, que o capitalismo não ia deixar barato. Ah, a gente vai deixar esses índios aqui ficar com o dinheiro? Não vai. Então vamos dar um jeito de tomar o dinheiro desses caras. E isso é muito escroto. E é uma história recente, você vê, acho que essa é... acho que já teve alguma outra, não sei se documentário, não lembro, algum outro filme sobre esse caso, e você vê uma história que é atual, né? A gente está vivendo aqui no Brasil, nós aqui que temos, né, Ministério dos Povos Indígenas, e mesmo assim o povo indígena está sendo massacrado, está morrendo, e isso é um filme que é atual até hoje, né? Que você vê que não adianta, a gente tenta criar as formas de proteger, mas o capitalismo vai lá e acaba com tudo, é. Enfim, acabou. Momento, como é que chama?
Momento indignação.
É, momento de militar aí um pouquinho pra... Mas acho que o próximo filme também tem um pouco de crítica social, então, no quarto lugar, nos conte aí, Willow, o que é que apareceu aí?
Aqui tem crítica social, então vamos para...
Muito bem.
Triângulo da Tristeza, que não estranhe, no Brasil ele foi lançado em 2023, eu assisti em 2023, então outros votantes também, então ele está aqui na nossa lista, e é de fato um filme de crítica social, né? Dirigido pelo Ruben, cara, não sei se eu vou saber pronunciar, Östlund, acho que tá certo, vamos lá.
É, o nosso correspondente internacional que sempre fala os nomes estrangeiros, a Xarops não tá aqui, a gente vai ter que se virar. Vai ficar assim mesmo.
Vamos no Östlund, porque... E de fato a carreira de... É ótimo, né? Parece... carreira do diretor, ele... Mas enfim, é isso mesmo, o diretor ele tem, e esse filme é bem presente, em termos das três, é bem presente, usar... A gente estava falando de cenários mais cedo, né? Falando de John Wick em Paris... Mas aí, aqui, é o cenário, o lugar onde se passa, não necessariamente uma cidade, mas os lugares onde o filme se desenrola, eles são espaços para realizar os estudos de personagens, mas os estudos de personagens tomando papéis sociais, né? Então, assim, é um filme que se passa em três partes. Primeira parte, a gente acompanha ali a vida de uma modelo, influencer, e também de um modelo que já foi bem-sucedido, não é tanto mais. E aquela vida de fazer testes para papéis, aquele mundo da moda, e também como as pessoas do mundo da moda precisam estar o tempo todo no Instagram, criando, entre aspas, conteúdo, né, o tempo todo, seja o prato de comida ou a visita a algum lugar e tudo mais, e como aquilo precisa ficar o tempo todo movimentado, porque até as escolhas, né, hoje no mundo artístico, muitas vezes elas estão sendo guiadas pela quantidade de seguidores que aquele artista, aquele postulante, aquela vaga tem, né? Isso tem sido, inclusive, uma queixa constante de atrizes brasileiras, atores brasileiros. Essa lógica, você tem que manter uma turma ali engajada no seu Instagram. E, enfim, essa é a primeira parte, a primeira crítica, né? A gente segue esse casal. E depois eles vão por um cruzeiro, e a terceira parte eu não vou contar aqui para não ter spoiler, mas são três partes sensacionais, assim, o coração do filme tá ali na segunda parte que se passa no Cruzeiro, mas a terceira parte, ela desnuda tudo, vamos dizer assim.
Virou um reality show, é pelados em... como é que é? Pelados na selva.
Largados e pelados.
É, largados e pelados.
E é muito bom, a gente continua acompanhando esse casal, né? Agora no Cruzeiro, e eles estão lá sempre em lugares onde eles não necessariamente podem pagar por estarem naquele lugar, mas lá estão, dividindo esse espaço com a gente da classe alta e também as pessoas que trabalham naquele cruzeiro, né? E aí o diretor, ele nos leva a passear por esse cruzeiro. Tem muitas coisas de direção bacanas aqui, porque o cruzeiro é uma espécie de hotel, parque de diversão em pleno mar, né? E ele está sujeito às intempéries do mar. E ele filma sempre. E é por isso que o filme, quase sempre, a câmera está virada, ou os personagens estão em posições bem diagonais, assim, para nos dar sempre essa sensação de que a gente não está em terra firme mesmo, assim, isso é muito legal. E esse desconforto termina numa cena completamente numa cena completamente escatológica. E tanto essa cena aí no cruzeiro. Fale, Bia.
É um belo do estudo de caso de intoxicação alimentar.
Pois é. E é muito bom porque a gente está falando ali de uma realidade de classes diferentes estabelecidas naquele navio. E o que acontece ali no cruzeiro, aí eu não quero dar muito spoiler, mas isso vai depois ser colocado ao máximo no terceiro cenário que aparece no filme. Mas ali no cruzeiro, ele coloca a gente numa situação em que não faz diferença quanto dinheiro você tem. Né, depois desse estudo de intoxicação alimentar, ele vai culminando ali numa situação em que ali realmente não faz diferença quanto dinheiro você tem, você vai ter que passar por certas coisas que todo mundo passa. Então, ele é justamente essa lógica de despir no sentido metafórico, mas também real, pelas coisas que acontecem. Como ali você faz um estudo das diferenças de classe social, e como as pessoas se posicionam, como as pessoas estão sempre, as de classe social mais alta, querendo se colocar acima de tudo e de todos, até que, de repente, uma situação que não tem como controlar passa por cima delas, assim. E aí culmina nesse terceiro ato, em que é uma boa análise de como a gente vive um falso discurso de meritocracia, porque quando todo mundo é colocado numa equiparação de mesmas condições, aí é que a gente vê que muita gente, né, por exemplo, alguém que é influencer do Instagram não vai conseguir ajudar em absolutamente nada numa situação de extrema necessidade. Vai lá, Bianca.
Mas eu queria incluir aí no seu comentário sobre essa questão que essa parte do filme, ele me lembrou, ele tanto te coloca numa... ele tanto subverte as questões éticas e morais, ele faz você refletir sobre isso, que me lembrou muito O Senhor das Moscas. É um filme antigo, eu vi na faculdade. Isso era um estudo de caso quando eu, sei lá, estava estudando sobre ética, né? Então, quando você está colocado em condições... qualquer das condições que você vai testar seu nível de humanidade, porque você está quase beirando ali o instinto humano e o instinto animal, fica uma coisa assim tão... flexível em determinadas circunstâncias, que essa parte do filme me lembrou isso, tanto porque a própria Senhor das Moscas também se passa numa ilha e tal, não sei o quê, que eu pensei muito sobre isso. Então é isso, eles testam muito essa questão do tanto que você se apega até determinado ponto do filme, você se apega a alguns personagens, tenta se apegar assim, esses daqui são os melhorzinhos, né? São, poxa, tem que defender os pobres, os oprimidos, né? Então, não é tanto assim, né? Porque você chega lá naquelas condições, você vê que a questão da humanidade, da ética, ela não está muito associada, não necessariamente. Ele não só fica nessa questão da meritocracia, mas ele também te leva a refletir sobre isso, que a questão moral, nossa, não está muito associada a você ter ou não dinheiro, ou você ter ou não poder, né?
Sim, sim. E aí acho que, como curiosidade, uma coisa, um lado mais divertido, é um diálogo que tem entre um norte-americano socialista e um russo capitalista. Acho que é uma parte que é um tema... Enfim,
bêbados!
Bêbados discutindo é algo extremamente divertido que acontece ali no filme diante de várias situações não tão legais assim. Então é um filme, cara, eu acho um filme muito, muito bom, de verdade, assim, porque ele de fato usa esses três lugares para analisar essas pessoas nesses papéis, analisar as diferenças de classe e também o comportamento humano, como a Bianca falou, né? Diante das circunstâncias, assim. Então, muita gente vai dizer, é muito explícito e tal, e não sei o que, assim, algumas coisas, mas eu acho que ela tem que ser mesmo. E o filme se propõe a fazer algo que seja verdadeiramente explícito, porque ele já está usando uma metáfora cinematográfica, né? Já está fazendo um filme, já colocou as pessoas dentro de um cruzeiro, vamos dizer, essa parte, e ela precisa de... E eu acho que ela quer ser explícita mesmo para demonstrar essas diferenças.
Eu só queria comentar aqui que eu acho que O Triângulo da Tristeza foi um filme bem sucedido em levantar essas questões aí que vocês acabaram de falar, a questão da ética, né? A questão... da estratificação social aí, o lance da consciência de classe, eu acho que ele foi bem sucedido nisso, e ele, ao contrário do que aquele que não entrou na nossa lista, eu acho, não entrou porque é desse ano, né, não sei, que é o Saltburn.
Ele é de 2023.
Pronto, mas Saltburn não entrou na nossa lista, porque eu acho geral, ou não assistiu, então quem assistiu odiou, ou se não odiou, simplesmente, né, ok. Eu odiei, eu achei uma merda.
Eu gostei.
Pia, gostou?
É pauta para outro programa.
Mas termine sua comparação.
Não, eu acho, a sensação que eu tive... com o Saltburn, é justamente que eu achei que ele tentou chegar nesse nível de reflexão aí, que talvez O Triângulo da Tristeza tenha sido mais bem sucedido, e não conseguiu, assim, essa foi a sensação que eu tive do Saltburn, por isso que eu não votei em Saltburn, só assim falando.
São filmes com... tem esse ponto em comum que seria crítica social, mas acho que o Saltburn é outra pegada, né? Acho que talvez O Triângulo da Tristeza tenha mais a ver com esse que a Bia citou, ou com Parasita, talvez, com até com o próprio Bacurau, talvez, assim, que mostra... Acho que talvez, como o Willow falou, né? Ele é mais extremo em algumas coisas para tipo, dizer, cara, isso é tão óbvio, como é que vocês não enxergam isso? Acho que ele é mais didático, digamos assim, que ele tá mostrando por A mais B, ó, capitalismo, essa meritocracia, não sei o que, esqueça que no mundo real isso não existe. Então, fica aí a crítica social. Então, muito bem, seguimos aqui, chegamos no nosso terceiro lugar, outro filme da Marvel, mas que não é bem da Marvel, vou falar um pouco sobre ele, que é o Homem-Aranha através do Aranhaverso, tem o texto lá de Xarops lá no, na Pocilga, mas...
Miranha 2, né?
Isso, esse também é... O primeiro filme já é... sensacional, e é incrível como essa continuação mantém o mesmo nível e ainda consegue subir o que era algo que era difícil de imaginar que seria possível. A parte visual é lindo demais, assim, o estilo da animação que mistura várias técnicas, é literalmente assim uma revista em quadrinho em formato de animação, que você vê quando aparece determinado personagem, então ele tem um determinado estilo, então ele aparece de uma forma, assim, dentro daquele universo, a animação dele é um pouco diferente, mas tudo se encaixa, é uma animação coesa, o visual é lindo, a trilha sonora também é fantástica, até tem umas coisas meio diegéticas que começa com parte de bateria e a personagem lá da Gwen tá tocando bateria no início do filme. E é um filme que consegue usar nessa questão do do multiverso de forma inteligente, de forma que faça sentido e não tipo, ah, eu vou colocar um monte de fanservice aqui que não serve para nada na história. Sim, estou falando de você, Marvel, estou falando de você, DC, que os últimos filmes estavam mais interessados. Ah, apareceu fulano de tal, não sei o quê. E, sim, mas a história é uma merda. Quem se importa se apareceu fulano de tal? Acho que o único bem, entre aspas, porém, desse Aranhaverso 2 é que ele não tem fim. É que ele só vai ser concluído num outro filme, mas como eu fui assistir, eu já sabia disso, então isso não me decepcionou. Mas ainda assim é um negócio brilhante. Então deixa eu passar aqui a Bia, comente aí mais sobre o filme.
Não, eu queria complementar aqui, você falou tanto aí da parte visual, porque eu acho essa animação um deleite mesmo, assim, um deleite para quem gosta de arte, para quem gosta de arte urbana, para quem gosta de pop art. É uma coisa assim que mistura muitos gêneros modernos da arte, né, contemporâneos, assim. E eu acho que esse segundo filme, ele é o destaque maior dele, é que ele desenvolve a Gwen, né? A personagem feminina ganha um protagonismo muito bacana nesse multiverso, né, dos Miranhas. E eu achei sensacional a construção dessa personagem, todo o background dela que eles conseguem desenvolver ali com muito... Mesmo que o filme não tenha fim, que eu acho que esse é o problema grande dele. Eu não fui avisada, eu cheguei lá achando que seria um filme com começo, meio e fim, eu fui desavisada totalmente.
Caiu
e eu fiquei bem frustrada, eu me senti como se fosse no segundo Senhor dos Anéis, no segundo Hobbit, aquela frustração de você criar um clímax gigantesco e, tipo, cortar no meio aquilo tudo. Então... Mas eu acho que o gancho que se deixou, né, foi muito bem feito, eles amarraram muito bem para o próximo filme, mas ficou essa sensação de corte muito seco, sabe? Eu acho que eu fiquei frustrada por isso, mas o filme é, sim, sensacional, genial, eu gosto do componente emocional, de todo o drama que eles colocam ali em torno da... E eles fazem isso em... É um filme de adolescente, né, de adolescente, mas com algumas questões bem adultas que eles precisam lidar, né? Então eu acho isso interessante para essa nova geração. Eu acho que conversa bem com esses meninos aí, os Zens e os Alfas. Eu acho que é um filme que é geracional mesmo, e ele tem que ser, e ele tem tudo para ser clássico mesmo, essa leva aí do Homem-Aranha, do Aranhaverso.
É só um detalhe que você falou aí desse protagonismo da Gwen. Isso até foi importante você ter ressaltado, porque essa personagem ajudou também a mostrar o quanto sempre se associa, né? Tipo, quadrinhos, coisas do tipo, a um universo masculinizado, né? Você vê que as personagens femininas são sempre com roupas coladas, com peitos gigantes, coisas do tipo... E quando essa personagem foi lançada, um quadrinho só dela, junto com a Arlequina, né, na DC, vendeu muito quadrinho, estava sempre nos mais vendidos nos Estados Unidos. Então mostra que, assim, que as mulheres, meninas, também estão interessadas em se ver nos quadrinhos, e que faltava essa questão da...
Serem objetificadas, claro.
Dessa questão da representatividade, ter uma personagem que assumisse o protagonismo e que fosse retratada de forma digna, né? E não de forma estereotipada. Então, isso foi um marco aí dos últimos anos nos quadrinhos, junto aí com a Arlequina. Pode falar, Willa, comente aí o que você quer acrescentar sobre o filme.
Eu também quero dizer que eu fui desavisado, assim, para que o filme não acabaria ali. E aí ele vai seguindo para o final, e eu vou dando a sensação, mas peraí, como é que eles vão fechar aqui a história? Já tá acabando, né? Você vai sacando que tá para acabar, e você diz, mas como é que vai fechar essa história aqui? Vai acabar o tempo, vamos dizer assim, né? E aí mostra que tem uma continuação, mas ainda assim, o clima de tensão que eles vão construindo para chegar nesse final que não acaba é muito, muito interessante, assim, como eles vão mostrando. E é aquela coisa de cinema mesmo, de você achar que tá vendo uma coisa, um lugar, e você tá vendo outro. tipo assim, é lógica de montagem de cinema mesmo, assim, muito... E com isso eu não estou querendo dizer que animação não é cinema, mas mostrar o quanto ele é cinema, assim, nesse sentido, né? E apesar de ter várias cenas fantásticas, eu queria destacar uma, né? Tem toda aquela cena longa da fuga, que é muito sensacional e tal, mas eu gosto especificamente de uma cena com a Gwen, que vocês estão citando, que ela está andando e ela faz um giro, assim, que ela está caminhando e ela vai ficando de cabeça para baixo e a tela vai girando com ela, e eles estão conversando ali sobre os dramas e os dilemas deles. Nossa, eu já voltei para ver só esse trecho várias vezes, porque eu acho lindo, eu acho de uma compreensão poética do estado dos personagens e também de como funciona aquele giro ali da cena, eles conversando ali no topo de um prédio, e é uma pontinha assim, né, do prédio, né, aquelas marquises, aquela ponta de marquise para fora, assim, que ela dá aquela girada assim, caminhando. Caramba, aquilo ali eu acho muito bonito e poético, assim, uma cena que não é uma cena de ação, não é uma cena super cheia de cores e tal, mas que ela traz aquele horizonte, traz aquele movimento que eu achei muito, muito bonito. Assim.
É você construir fotografia com desenho, né?
Exato.
É fotografia mesmo, com aquela, toda a questão da semântica do negócio, né? Se agregar tudo isso. Né?
Vamos seguir. Nós estamos chegando perto do final. Nosso vice aqui, temos um filme nacional. Quem vai falar sobre ele é Bianca. Nos conte aí quem está em segundo lugar no nosso Baconzitos de Ouro.
Um filme nacional que foi nosso... Sim, né? Que foi a nossa aposta brasileira para o Oscar, mas não entrou na listagem final, né, do Oscar, infelizmente. Mas ali, aqui ele está sendo... estamos fazendo justiça a Retratos Fantasmas. O filme de Kleber Mendonça Filho, que já tinha nos presenteado com Bacurau. Ele já tinha sido recentemente premiado em Bacurau, acho que em 2019. Né? E ele traz esse outro... Que é um documentário. Não é um filme de ficção, ele é conhecido por filmes de ficção, mas assim, né? Tipo, Bacurau, o outro foi aquele Som ao Redor, que eu também assisti dele, que é muito bom. E esse documentário é uma carta de amor aos cinemas de rua. É muito emocionante, é muito sensível, e é um filme que foi construído durante 7 anos, né? Ele usa muitas imagens de arquivo, e o que toca muito mesmo é que ele usa... cenas que ele de outras gravações, de arquivos antigos, de filmagens que ele fez no próprio apartamento, um apartamento que para ele tem um valor afetivo muito grande, que é o apartamento da família dele no Recife, que foi passado da mãe dele, foi onde ele cresceu, virou adulto, constituiu família e que ele até hoje tem a moradia lá, a residência lá. Aí ele vai mostrando as mudanças que aconteceram no próprio apartamento, conectando elas com a vizinhança e conectando... como ele é muito... O apartamento, ele fala que está localizado numa região central do Recife, né? Então ele conecta o próprio universo particular com o tema central, que é a localização maior do filme, que é a própria capital do Recife, ali, né? E aí ele vai colocando ali do núcleo menor para o maior, vai expandindo para a vizinhança, e daí ele vai expandindo para o centro, vai caminhando pelas ruas, vai mostrando imagens que ele coletou, sei lá, de cinemas de rua, do centro antigo do Recife, assim, no início da carreira dele. Então ele tinha essas coisas captadas há muito tempo, ele conta que ele queria ter feito algo sobre isso, já vem maturando essa ideia há um bom tempo. Então você percebe pelo filme que é um projeto muito pessoal, com muita personalidade dele, ele coloca muito do eu lírico dele ali naquele filme, e eu acho isso incrível, assim. É muito tocante, é muito sensível, tem, ele mistura bastante, ele traz coisas, como ele, você descobre nesse no documentário, você descobre que o som ao redor, que é um filme, um dos filmes que mais assim, alavancaram a carreira dele, foi gravado no próprio apartamento dele, que tinha a própria vizinhança como, sei lá, os personagens, as pessoas que participaram do filme, o cachorro do vizinho.
Cachorro latino.
O cachorro latino. Então, assim, são aquelas observações que você vê ali o olhar do cineasta. Como que o olhar do cineasta está presente nas pequenas coisas e como ele vai conectando isso com a história maior que ele quer desenvolver. Como ele conecta isso com aquela a questão afetiva que os cinemas perderam. Que os cinemas viraram, o crescimento urbano, aí ele vai também tocando em temas mais sensíveis, que é essa coisa mais política, social, da mudança que a gente teve dos anos 90 para cá, tanto com os blockbusters, a vinda do... A popularização dos cassetes, videocassetes depois, agora com os streamings. Então, ele vai fazendo todo um trabalho documental assim, primoroso sobre isso, sabe? E me surpreende muito como essa temática, geralmente, ela tem uma pegada, um apelo muito grande em Hollywood, na academia do Oscar. Me surpreende ele não ter entrado, sabe, na listagem do Oscar esse ano. E é uma pena, mas é um filme assim, belíssimo, e ele está super acessível na Netflix. E é isso, é um filme brasileiro, nacional, de muito valor, assim, primoroso.
Muito se discute aqui no Brasil essa questão do Oscar, que não basta você fazer um filme bom, né? Você precisa ter o dinheiro para o marketing, né? E às vezes, até esse filme até teve, ele foi exibido em Cannes, mas não foi na mostra competitiva. Às vezes algum tipo de festival desse tipo, Cannes, Berlim, alguma coisa, dá uma validação para o filme conseguir chegar ao Oscar. Aqui no Brasil, a gente, eles costumam demora muito, né? Acho que normalmente eles escolhem o filme já no segundo semestre, já perto do ano acabar, então muitas vezes não dá tempo, né, de você fazer o marketing. Então, acho que é algo que todo ano tem se discutido, mas ainda não houve nenhuma sinalização em relação que vai mudar isso, que é uma pena, mas vamos torcer aí para ver o que é que acontece. Comente aí, Will.
E nisso se perdem os projetos mais autorais, como esse, eles ficam mais... ficam de lado, né, nesse caso do marketing, né? Eu acho que se trata de projetos mais autorais, é mais difícil.
Isso é porque
captar dinheiro, captar recursos. Sim, sim. Né?
É isso, que o Oscar é uma eleição, né? Então, não adianta você só fazer um filme bom, você tem que fazer um filme bom, que agrade e ter dinheiro para pagar, tipo, para fazer sessões com elenco, com diretor, blá blá blá, principalmente lá, né, em Los Angeles, isso é caro, né? Então, enfim, comente aí, Will.
Quero continuar enaltecendo o filme, complementando o que vocês estão trazendo, porque é um filme também sobre o lugar, eu fiz uma interpretação meio boneca russa desse filme. Tem uma coisa dentro, sempre dentro da outra, mas é assim, o Kleber Mendonça Filho, ele gosta, eu interpreto os filmes dele assim, Aquários também, que é um outro filme excelente, que os lugares são personagens, sabe, assim, então nesse também ele traz, como a Bianca falou, o primeiro apartamento dele, como esse personagem não é só um espaço, ele interage, o apartamento dele interage com o vizinho, que é a casa vizinha. E depois ele vai para o Recife Velho, e lá no Recife Velho ele vai para os cinemas, e esses lugares falam no filme, né? Então, assim, e ao mesmo tempo, esses lugares são memórias também. E aí o exercício do cinema, que é manter viva a memória desses lugares em que a vida acontece, né? E é sensacional porque ele ainda faz isso como cinema, assim. Primeiro ele está naquele universo particular, que é o apartamento onde ele cresceu, viveu e as coisas que ele produziu lá. E depois ele sai para o lugar onde as pessoas veem os filmes, e talvez também os filmes que ele produziu, e onde ele também via filmes e tal. Então, assim, ou pelo menos acompanhou, soube de pessoas que trabalharam e que assistiram filmes nesses lugares. Então, assim, ele é bonito também por isso, assim, de você pegar os lugares, resgatá-los como personagens, como coisas vivas, né? Inclusive a casa vizinha morre, né? De certa forma, quando ele traduz isso. E a memória, ela é esse retrato fantasma, porque ao ir para o cinema, ele é um registro projetado, né? Como um fantasma, né? Que não está presente lá, mas ele se materializa no presente como cinema, né? O fantasma é uma aparição, mas o cinema ele se materializa ali na tela. E aí, esse amor ao cinema está muito também nesse espaço onde milhares de pessoas se reuniam para ter uma experiência assistindo um filme, né? Que é o que se perde também quando você vai para os streams, né? O cinema, ele também tem essa catarse coletiva de vocês todos estarem vendo um filme, irem juntos, se assustar, a gente rir junto, assustar junto, chorar junto com pessoas que você nunca viu na vida. Então, eu acho muito bonito como ele faz essa trajetória. E tem um negócio que eu fiquei desconfiado, assim, porque na primeira parte e na segunda parte tem uma evolução, eu acho, eu não sei se eu senti isso, em como ele faz a narração. Porque me parece que no início a narração dele está muito monotemática, muito, sabe, assim, sem muita entonação, e ela vai ganhando entonação, ela vai ganhando mais contornos à medida que o filme vai passando e vai crescendo, como se fosse assim, eu nasci aqui nessa casa, fui concebendo meus filmes, depois eu ganho o mundo, eu vou vendo outras coisas, eu vou vendo os outros espaços, onde a própria cidade do Recife ali como um todo. E aí, essa evolução da narração dele também mostra assim, esse desenvolvimento como pessoa, como ele se desenvolve na interação com os lugares e com as pessoas, e como o cinema também se desenvolve, o próprio cinema dele também cresce à medida que ele vai se jogando para o mundo e se relacionando com outros espaços e com outras pessoas. É um filme muito bonito mesmo, como destacou Bianca.
Sim, é um filme que isso é ao mesmo tempo simples e complexo, né? Você vê que você pode fazer, tipo, várias leituras, e ele causa várias sensações. Eu acho que uma coisa que é interessante, que apesar de ser uma coisa, essa coisa do cinema, ele mostrar essa parte específica de Recife, né? Mas é uma coisa que é realidade aqui no Brasil e no mundo todo, né? Assim, cinemas de rua que não existem mais. Eu mesmo já sou da geração que ia para cinema em shopping, mas mesmo assim ainda fazia questão de ir nos cinemas de rua que tinha lá em Salvador quando era criança. Esse filme eu fiz questão, consegui assistir no único cinema de rua que tem aqui em Brasília, que é o Cine Brasília. Então tem umas coisas que são bem interessantes. Isso que você falou até, só para fechar, que você falou, né, do apartamento dele, dessas leituras, uma coisa que eu acho genial também é dos comentários que ele faz, da ironia, dizendo que do cinema ser uma forma de você resgatar determinadas memórias que não necessariamente estão num documentário, mas estão num filme de ficção, que ele tem uma hora lá que ele mostra um lugar lá em Recife, que era o lugar que ficava a central de distribuição dos filmes do Nordeste todo, e que ele tá passando na rua e comenta com alguém que trabalha lá, a pessoa, não, nunca teve isso aqui, não. Aí ele vai e mostra, não, aqui, ó, tem imagem do filme tal, é um filme de ficção, até aqui, ó, mostra, você vê lá as latas de filme armazenadas e tal, aí depois você diz que filmes de ficção não são verdade, né? Você vê que é o único registro histórico que você tem daquele determinado lugar é isso, né? Então, esse próprio apartamento dele, que foi a... que serviu de palco, né, para o filme O Som ao Redor, pode ser que, como é um prédio antigo, pode ser que daqui a, sei lá, 10 anos o prédio seja vendido, alguma coisa assim, aí implode, constrói outro prédio maior e tal, mas você vai ter lá o resgate dessa memória, né? Tem até um outro filme que é desse ano, que não é muito bom, mas vale citar por essa referência também, que é o Babilônia, do David Chazelle, que é do mesmo diretor lá de La La Land, que tem uma hora que tem uma mulher que é crítica, que é jornalista, e tá conversando com o personagem Brad Pitt, que é um ator, e aí ela comenta algo desse tipo, né? Ah, eu sou só, tipo, um jornalista, tal, daqui a alguns anos ninguém vai lembrar de mim, mas você que, tipo, estrelou diversos filmes, vai passar 100, 200 anos e tá lá a sua imagem registrada num filme e vai ficar para sempre, né? Então isso é interessante. É, até quando eu terminei de assistir o Retratos Fantasmas, eu até queria fazer um texto, um podcast, ou qualquer coisa, resgatando essas minhas memórias dos cinemas lá de Salvador. Só não arrumei tempo ainda para conseguir fazer isso. Vou ver se algum dia eu consigo fazer.
Você sabe que tem um curta do meu sogro, que eu participo como ator, que está no YouTube, que é No Caminho dos Velhos Cinemas. Eu saio correndo e vou passando por todos os cinemas que fecharam ali no Centro Histórico de Salvador. Cinemas que eram bem no estilo do que é contado no Retratos Fantasmas. Aquele mesmo estilo, assim, os cinemas que ficavam numa parte da cidade, que era o centro da cidade, mas o centro financeiro se desloca e, com isso, aquele lugar vai se torna outra coisa sem dinheiro, né? Ele vai financeiramente perecendo, né? Então, é muito, isso aconteceu em várias capitais e é muito semelhante, assim. E só para citar uma cena que é logo do início, se bem que não tem muita coisa de spoiler, mas enfim, que eu acho que retrata bem o que ele fala, mas está logo lá no início, é quando ele ouve o latido do cachorro, que é da casa vizinha. Ele fala, mas o cachorro morreu, de onde está vindo? Ah, o pessoal está vendo um filme no qual o cachorro late. Então, cara, eu esqueci, né? Se é Milu, Bilu, esqueci o nome do cachorro agora. Me
deu Bilu é o alien, o ET, pô.
O ET, né? O Milo, o Milo, não sei qual é o nome do cachorro. Ele diz assim, pô, ele virou fantasma, porque assim, é uma situação, cara, o cachorro morreu e eu tô ouvindo...
Mas ele tá eternizado, porque ele faz todos os filmes do Kleber.
Ele é memória viva ali no filme, né? Então, assim, realmente é muito bacana.
Acho que assim, só para finalizar, eu lembrei de mais uma coisa que é importante também, é que eu acho que ele faz questão de dizer que isso que a Bia falou, né, da evolução que veio videocassete, depois DVD, streaming. Acho que o que ele fala é que é importante, assim, que uma coisa não anule a outra. Não é porque existe o streaming que você vai deixar de ir no cinema, que são coisas, assim, que são complementares, são experiências diferentes. Então, assim, obviamente eu conheço muita gente que... Primeiro que o cinema é um negócio caro, né? Ainda mais comparado com o preço dos streams, já começa por aí. Aí tem outra coisa que às vezes tem muitas vezes você chega no cinema, tem gente mexendo no celular, conversando, e às vezes falta também esse respeito que tem entre viver em sociedade, né, entre os seres humanos. Mas é até a própria fórmula do streaming, né, de como ele foi construído, de tipo, você pagar uma mensalidade e ter direito a assistir qualquer coisa, ele tá se provando aí que não é viável a longo prazo, né? Então tem vários HBO e afins já estão aí se reestruturando, porque o cinema é um negócio que dá mais dinheiro, velho. Não tem pra onde correr. Se você, a Disney mesmo esse ano quebrou a cara por causa disso, né? Porque principalmente filmes infantis, que a família vai lá, tipo, vai a mãe, o pai, os filhos, tipo, vai dar R$100 pra ver o desenho da Disney. Pra que eu vou fazer isso daqui a um, dois meses? O negócio tá aqui no streaming e a criança vai assistir 10 vezes em casa, é muito melhor pra criança. Então, se vocês ao longo prazo não repensarem nisso, não vai dar ruim, aí, porque a bolha vai estourar. Vamos seguir aí para o nosso grande finale, falar aí do filme que ficou em primeiro lugar. Elaine, nos conte aí qual é o campeão aí do Baconzitos de Ouro.
Muito bem, muito bem. O nosso campeão, graças a Bia.
Ou campeã, né?
Ou campeão, ou campeãs, né? É nada mais que gracinha. Eu trouxe uma Barbie! Exatamente, gente. Então, o nosso campeão, nosso filme campeão aí do Baconzitos de Ouro é nada mais, nada menos que o filme Barbie, que é assim, olha, Barbie com Oscar agora, gente, a Bia...
Olha, nossa, spoiler, tá prevendo o futuro.
Também acho, acho que Barbie deveria ganhar vários Oscars, né? É um filme sensacional, né, gente? Eu acho que esse filme derrubou uma caralhada de macho escroto. E muito, muito esquerdomacho também. Eu acho que sucumbiu a Barbie, assim, no fim das contas, porque é um filme que incomodou. E eu acho que isso foi o que eu mais gostei de Barbie, porque ele incomodou pra caralho. Um filme protagonizado por mulheres, dirigido, né, roteirizado por mulheres. É um filme que ele vai contar essa história. E engraçado que eu me lembro que quando estava rolando o frisson de ah, vai rolar Barbie, vai sair Barbie. E eu perguntei aqui no nosso grupo, né? E eu falei, gente, qual é essa desse frisson de Barbie? Por que está todo mundo querendo assistir?
E as pessoas querem assistir esse negócio, né? Filme de boneca.
Que merda é essa? Barbie! E aí alguém falou, acho que foi a Bia, né? E vocês também falaram. Falei, não, velho, mas é justamente para ele vem trazer aí uma crítica importante em vários aspectos, né? Barbie tem críticas profundas, é como se fosse uma cebola, né? Ele traz críticas em várias camadas, assim. Então, só essa parte da Barbilândia, né, ser um lugar onde as Barbies vivem felizes, onde elas ocupam posições de poder, onde elas escolhem, né, quem elas vão ser, e elas têm voz, e essa narrativa de e onde o Ken é um simples, não vou nem dizer coadjuvante, né, ele é só um chaveirinho ali, um acessóriozinho, né?
Ele é só um Ken.
E isso eu acho que incomodou muito. E eu ainda achei muito curioso esse incômodo todo, porque eu falei, nossa, imagina se as roteiristas tivessem deixado para o Ken o que as mulheres vivem hoje no patriarcado. Porque lá na Barbilândia, os Kens, eles ainda assim, apesar de serem acessórios e um coadjuvantezinho ali, que estava, né, ali para amparar, dar um apoiozinho para a Barbie, imagina se eles fossem, sofressem preconceitos, né, como a gente sofre, se eles tivessem os salários mais baixos, se eles não conseguissem alcançar posições de poder por causa dessa merda, desse teto de vidro. Né? Então, assim, eu falei, os roteiristas ainda foram super legais, assim, né? Tipo, elas realmente idealizaram um matriarcado, talvez utópico mesmo, porque eu, meu filho, se eu fosse instituir um matriarcado hoje, não ia sobrar. Ia sobrar muito pouco homem, vou te dizer. Que eu ia começar.
Ia sobrar pinto sobre pinto, né, Elane?
Não ia, eu ia começar a fazer uma.
Cortem as cabeças.
Eu ia fazer. Eu ia fazer degola. Eu ia fazer pintola, entendeu? Que eu ia. Eu ia começar a fazer uma guilhotinha de pinto, assim, entendeu? Eu achei essa Barbilândia, assim, eu achei sensacional. O discurso da moça que controla a Barbie, né, no fim das contas, quando ela está na Barbilândia, eu esqueci o nome da atriz, me perdoe, mas o discurso dela é um discurso, assim, que eu não sei outras mulheres, não sei Bia, mas eu, para variar, né, eu não sou muita referência, mas eu choro, né, eu chorei, assim, chorei mesmo, sabe aquelas lágrimas, assim, que simplesmente vão escorrendo, porque aquele discurso é um puta desabafo. Aquele discurso, eu tenho vontade, assim, de dizer ele pelo menos uma vez por semana, assim, o mínimo, uma vez por semana, assim. Então, achei que ele dá voz mesmo ao que todas nós, e eu acho que todas nós, sem exceção, por mais patriarcais que sejam, né, várias mulheres, eu acho que no fundo, ele traz esse grito, assim, de desabafo. Paguei muito pau para Margot Robbie, que achei que ela levou o filme, assim, maravilhosamente bem mesmo, assim, de uma, assim, a cena em que ela se encontra com a Bárbara, né, que foi a filha do dono da Mattel, que deu nome à Barbie, e elas têm aquele diálogo curtinho e tudo, me emocionou muito mesmo, assim, e é isso, assim, agradeço profundamente a Bia, que me lembrou, assim, olha, vota sim, vota lá, porque vamos apoiar, porque Barda é sobre isso, é sobre mulheres apoiando mulheres, é sobre essa sororidade que ela precisa e passou da hora de existir, e que eu acho que a gente tem mesmo, principalmente as mulheres, com a ajuda dos brothers aí, que estão aí nesse caminho da desconstrução, eu acho que a gente tem que incentivar e fomentar mesmo esse andar de mãos dadas em busca do matriarcado, tô brincando, em busca de igualdade de gênero. É isso.
Eu queria só acrescentar que o discurso memorável do filme é feito pela personagem Glória, que é da atriz América Ferreira, é uma atriz latina, e ela ficou conhecida por Betty a Feia, né? Ela fez muitos anos essa série, que foi uma série realmente também que tentou ali desconstruir algumas coisas relacionadas a esse universo feminino, ao machismo e tudo, porque a personagem em si já era uma puta crítica, né? Tipo, poxa, Betty a Feia, uma secretária, que, porque, sei lá, você tá com óculos, você tá gordinha, você tá com uma roupa, era considerada uma mulher feia, sabe? Então, enfim, ela é, essa atriz, ela sim, já é uma referência, uma baita referência. E eu queria lembrar que a gente tá gravando aqui, no meados de janeiro, acabou de ter o Critics' Choice Awards e ela foi premiada, né? Essa atriz, pela sua atuação em Barbie. E ela fez um discurso muito emocionante. E teve uma homenagem, que foi premiada ou ela foi receber uma homenagem? Já estou na dúvida. Ramon talvez tenha assistido. Você assistiu, Ramon? Eu sei que teve também um discurso da Margot Robbie em homenagem à América Ferreira e relembrando toda a trajetória dela e destacando por que que ela foi fundamental nesse filme, por que que o discurso dela foi assim uma cereja do bolo em tudo que ela já vem fazendo como ativista dessa causa. A América Ferreira, ela já é referência nesse ativismo aí das pautas femininas há muito tempo. Então, tinha que ser ela. E eu acho que nesse ponto, assim, a Margot Robbie, ela é a Barbie, mas a Barbie totalmente padrão, né? Digamos assim.
Estereotipada, né? Como...
Estereotipada, né? Eu escrevi lá na Possível sobre o filme e, complementando o que ela me falou, o filme não é lá tanto assim revolucionário para a gente que está nessa luta há muito tempo, sabe? Tanto que de dentro do movimento houveram muitas críticas mesmo ao filme, assim, não era isso, tá muito, sei lá, caricato, é o feminismo liberal, porque, tipo, estão capitalizando uma pauta que é, sei lá, há muitos anos vem sendo feita, batalhada nos bastidores, e aí pega um filme de, sei lá, de uma boneca para falar disso. Houveram críticas, todas válidas, não é o filme que se pretende revolucionário, a Greta, a cineasta, entrega o que ela propõe, que é uma coisa redondinha, que é pegar uma boneca que foi símbolo de tanta coisa que você criticava, que nós criticamos, né, porque padrão, que você... sofreu porque não tinha essa cinturinha durante muito tempo, não tinha esse cabelo. Ela pega isso e faz uma própria autocrítica, né? Não é que vai, sei lá, não é que vai... É claro que é capitalismo puro, mas a gente entende que isso aí a gente precisa de dar esse espaço para popularizar certas ideias. E muita gente foi ao cinema enganado, e que eu achei ótimo, porque isso deu bilheteria. Foi a melhor bilheteria do ano, possivelmente vai estar no Oscar. Tem 3 canções originais concorrendo ao Oscar dessa música, desse filme. Então, eu acho que só por isso, só por romper essas barreiras e você furar a bolha, esse filme já merece todos os méritos. É por isso.
Sim, sim, com certeza. Acho que isso de ter críticas de todos os lados, isso acho que é o papel da arte, é esse, né? Você criar reflexões, não tem nada que seja vai ser 100% correto, sempre vai ter esse tipo de crítica, ainda mais que arte, principalmente cinema, né, blockbuster, sempre vai ter essa crítica, que até teve também com os filmes de Star Wars, tipo, mas é filme de navinha, filme de bonequinho, não é filme sobre política. Não, não é porque é um filme da Barbie que ela não pode, ao mesmo tempo, a Mattel usar o filme como um meia-culpa, né, de dizer, estereotipada, mas compre aqui minhas bonecas, sabe? Tipo, a grande genialidade da Greta é isso, ela conseguir fazer, arrecadar financiamento para fazer o filme que ela queria, que faz crítica, que faz homenagem à boneca, e arte é isso, né? Não é porque tá homenageando a boneca que não vai deixar de fazer crítica. E, pô, isso aí, só dela ter conseguido fazer isso e ainda o negócio se tornar a maior bilheteria, né, desse ano, chupa Disney, né? Então, já, só isso já é maravilhoso. Mas comente aí, Willow.
Primeiro, só não, que eu vou falar mais coisas.
olha aí, informação, momento de informação.
Não, porque a América Ferreira realmente recebeu um prêmio honorário, né, chamado See Her, né? See Her em inglês. E foi justamente pela atuação dela, pela contribuição dela no tema da igualdade de gênero, equidade de gênero na indústria do entretenimento, e foi entregue pela Margot Robbie. Então, assim, de fato foi muito especial, porque ela tem essa atuação, né, como a Bianca já trouxe. Um outro aspecto que eu queria trazer foi porque, né, do lado dos homens, vamos dizer assim, teve muito discurso de que seria um filme anti-homem. Começou a ter essa loucura, essa...
As mulheres vão começar a matar os homens, né? Meu Deus, né? Quem poderia imaginar?
Essa histeria masculina, não sei se é falta de sexo desse pessoal aí, mas teve essa histeria masculina aí, que o mundo ia acabar para os homens, as mulheres iam começar a matar os homens. E acho que Bia falou um pouco isso, ou não, desculpa, Bia não, Elaine falou isso, que o filme ele é muito sensível com os homens, é o contrário, claro que você está imaginando uma situação onde as mulheres mandam, porque é uma realidade do brinquedo Barbie, a realidade do brinquedo Barbie é, né, que uma boneca que ela tem, por exemplo, atualmente várias profissões, várias roupas, são meninas que brincam, o Ken é um acessório da Barbie, esse é o brinquedo, o Ken não é um personagem, o Ken só existe por causa da Barbie. Esse é o brinquedo. E o filme, ele dá um novo lugar ao Ken. E a Barbie trata o Ken, os Kens, com um carinho enorme, com um discurso acolhedor, inclusive importante, porque essa ideia do homem, de que ele só existe se a mulher olha para ela, isso depois se transforma na ideia de que, pronto, eu conquistei essa mulher é minha. E aí vira o lugar da mulher como posse do homem, que gera tanta violência contra a mulher. E a gente está atingindo recordes infelizes de assassinato de mulheres, de feminicídio, inclusive no Brasil, inclusive com armas legais, inclusive com CACs que receberam armas nesse período todo, puderam comprar legalmente essas armas todas. Então, assim, o filme traz o discurso de dizer para ele, olha, você é importante por você mesmo. Faça a sua vida, faça a sua história. A gente está aqui ao seu lado, podemos ajudar e tal. Mas você vai construir seu caminho. E não é um caminho que você vai definir esse caminho a partir da sua relação que você estabelece comigo. Não é assim, sabe? Então, assim, o filme é uma forma muito carinhosa com que a Barbie fala com quem nessa parte do filme. Então, essa coisa de discurso anti-homem é muito mesmo o discurso da ignorância, de gente que não viu, sabe? O filme que começa a repetir outras coisas que... As pessoas enxergaram, eu acompanho um grupo de críticos, vou trazer a metáfora de futebol, de críticos de futebol, que eles veem a galera, os torcedores, fazendo várias críticas malucas e dizem assim, só pode ser gente que viu o jogo com a TV desligada. E parece que é isso. Essas pessoas não assistiram o filme da Barbie ou estavam no cinema com a tela desligada, porque não viram o filme. Sabe assim? Então assim, e aí é essa dinâmica da ignorância que se espalha por ignorância e o discurso sem nenhuma base na realidade. A Barbie é, sim, é um filme que traz, com todas as limitações, porque a gente está falando de uma boneca que promoveu, talvez, né, eu não vou falar, não é no meu lugar de fala especificamente, mas nas discussões do filme tem isso. A boneca promoveu um lugar de idealização da mulher, de um corpo inexistente, e ela partiu para um crescimento, vamos dizer assim, de abordar a boneca, abordar outras coisas, a sociedade mudando, a boneca mudou. Mas no próprio filme, eles brincam com isso, eles trazem uma brincadeira de que as Barbies salvaram as mulheres no mundo real, que é uma ilusão, obviamente. E no mundo real, ela é enquadrada como a pessoa que fez, que destruiu essa autoestima das mulheres por muito tempo, e ao mesmo tempo ela tenta dar um lugar a outra Barbie, porque é um filme patrocinado por uma empresa. Então, assim, dentro desse contexto, o filme ele se sai muito bem. E mais uma vez a gente falou sobre os discursos explícitos, né? Importantíssimo, e veja como gerou falhas de interpretação, que o filme traga falas explícitas sobre o sofrimento da mulher em várias condições. Tipo assim, cara, você não entendeu ainda, eu vou explicar didaticamente para você como se fosse uma professora. E é necessário, porque até agora não entenderam, sabe? Assim, eu às vezes não entendo, né? Nós estamos aqui no lugar de tentar melhorar nessa relação com as mulheres, evoluir cada vez mais. Mas assim, tá deixando muito claro, olha, isso aqui pra gente é adoecedor, é tóxico, é abusivo. Parem de fazer isso. Então assim, e o filme faz isso, vou terminar já agora. E o filme faz isso com uma direção de arte primorosa, que o filme respeita a lógica do brincar com a boneca, ele traz os cenários primorosos, sabe, assim, de toda a interação no mundo Barbie ali, o Ken que vai tentar se jogar na água e bate e quebra, né? A Barbie, claro, que não sai por porta, que não come, que não toma banho. Cara, então assim, o filme tem uma direção de arte muito, muito, muito boa. E tem uma lógica, uma coerência que é incrível do início ao fim. Né? Tem suas limitações, tem lá as críticas que você pode fazer. E, como a gente falou em Dungeons and Dragons, fazendo outra ponte aqui, o filme não vai conseguir atender todas as demandas, inclusive dos movimentos sociais. Ah, porque você não falou disso, ah, porque você não falou daquilo. Não dá. Não dá para um filme abordar da forma como todo mundo acha que deve ser abordado a questão da mulher, do feminino no mundo. A luta contra o patriarcado. Não vai dar para ele ter o discurso de todo mundo, porque existem vários feminismos, inclusive, né? Me aprofundando um pouco mais no tema que eu não sou versado. Mas, enfim, é isso. O filme faz todo esse trabalho, e ainda com uma boneca, que é um brinquedo comercial, com dinheiro de empresa, faz todo esse trabalho de uma forma muito, muito elegante, muito bem feita, muito bonita, preocupado com o homem. Então eu acho que ela tem todas as justificativas para a Barbie estar no nosso topo aí.
E faz várias referências ao cinema.
Sim, sim, com certeza.
Ao longo do filme tem várias referências pontuais ao cinema, né?
Tem ao
Poderoso
cinema,
Chefão, Matrix, né? Matrix, Poderoso Chefão, eu lembrei também de Footloose, a cena do Ken dançando.
Dos musicais clássicos.
Musicais clássicos. Então, assim, tem várias referências. Então, é um filme realmente muito bem feito, assim. Muito
as referências ao próprio universo, né, da Barbie, né, com os figurinos, coisas do tipo. Eu acho que, assim como o Willow falou aí da cenografia, fotografia, eu acho que o filme é brilhante em todos os aspectos, seja atuações, roteiro, a trilha sonora, que as músicas originais são todas cantadas por mulheres, apesar da trilha sonora ser composta por homem. O roteiro tem um dedo também lá do marido, da Greta, mas acho que ela acho que ele talvez tenha mais experiência atrás da tela do que ela, mas ela tem se mostrado aí desde o primeiro filme que ela dirigiu, Lady Bird, que eu já acho fantástico a carreira dela, que já começou como atriz, também muito boa, atuando em alguns filmes do marido, Frances Ha, eu acho maravilhosa a atuação dela. Então, assim, ela tá se transformando aí, já provou que é uma cineasta maravilhosa. Eu tô até com medo do próximo filme dela, que é tipo Crônicas de Nárnia, tipo... Mas como ela conseguiu surpreender com Barbie, né? Vamos ver o que ela vai conseguir fazer com as Crônicas de Nárnia. E acho que quem tem mais que agradecer, assim, principalmente se ganhar o Oscar e não agradecer a Greta, é Christopher Nolan, porque se não fosse Barbie, acho que Oppenheimer seria um fracasso. Porque
a maior campanha de marketing do ano.
Exato. Nossa, era tipo assim... A Barbie lançava, a Barbie mostrava várias coisas assim do trailer, tipo assim, mostrando os figurinos, mostrando coisas, e aí, qual era o marketing de Oppenheimer? Ah, o filme tem 3 horas de duração. Porra, é isso?
O filme é de bomba.
Isso, é isso? É assim que você quer vender o filme? Então, assim, acho que acabou que foi bom tanto pro Nolan quanto pra Warner, né? O Warner se livrou de Nolan. E ganhou aí o filme de maior bilheteria do ano, e o Nolan foi para outro estúdio, para Universal, e pongou aí na fama da Barbie e conseguiu também mostrar que esse ano, né, apesar de ser a Barbie ser uma adaptação de uma boneca, teve o Super Mario, que é a adaptação de um game, mas que esse ano tivemos novas franquias, né? Então, assim, mostra que o público também está interessado em coisa nova e não mais do mesmo. E o próprio filme da Bomba mostra, tem paralelos com a Barbie, assim, que são...
Sim, que é isso que eu ia falar. O marketing só deu certo porque era uma oposição muito extrema, assim, de um universo com o outro, assim. Como que ele... A Barbie prova o quanto que Oppenheimer é masculino, o quanto que prova tudo. Oppenheimer não, é a prova de que Barbie tá certo, entendeu?
Isso, não, e você pode fazer paralelos literais, assim, entre o filme. No filme da Barbie tem a guerra dos Kens, aí você pode dizer, nossa, que coisa exagerada. E o Oppenheimer é literalmente isso. Tem uma cena que tem, tipo, um grupo de homens brancos discutindo, assim, como numa salinha, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ah, então, a gente vai jogar uma bomba ali no Japão, que acho que vai destruir umas coisinhas lá, né? Vamos escolher aqui qual é a cidade. Aí tem uma hora que alguém vira assim, ah, joga em Okinawa, porque... tem um não sei o que, não sei o que, aí outra pessoa, aí o cara que é o presidente dos Estados Unidos diz, não, eu passei as férias lá, não pode jogar bomba lá não, joga em outro lugar. Então você vê o quão fútil, tipo, as pessoas mais poderosas do mundo estão discutindo onde é que vai jogar bomba, e o argumento do cara é, não, é porque lá é bonitinho, não jogue lá não. Então, assim, a Barbie, o paralelo entre os dois é genial, velho. E aí, tipo... Christopher Nolan, agradeça a Greta se você ganhar o Oscar, porque se não fosse por ela, porra...
Realmente, foi isso.
São dois filmes que são tão diferentes e tão parecidos que é genial. Mas a Greta é uma cineasta maravilhosa, gosto muito dela. E o Barbie também eu acho genial também essas coisas... A diferença dos mundos, né? Quando elas chegam no mundo real, que o quem percebe, tipo, nossa, aqui as mulheres olham para mim, nossa, aqui eu sou diferente, rapaz. Ou o contrário, a Barbie, nossa, por que os homens estão olhando assim de uma forma estranha para mim? Nossa, isso é. São coisas que são tão óbvias e que. E ainda tem, acaba o filme, ainda tem gente, não, vai matar, os homens vão ser mortos pelas mulheres. Tá certo. Barbie tá aí para coroar nosso baconzitos de ouro com chave de ouro, literalmente, sem
Olha,
dúvidas.
Eu acho que ano que vem a Pocilga deveria distribuir os baconzitos para a gente ficar comendo aqui durante
o ano. Olha aí, vamos entrar em contato com a Elma Chips para patrocinar o nosso
boa, evento. Porque dura horas e a gente fica com fome, né, Lã? Bem lembrado.
Por isso que eu tava comendo meu pãozinho aí no início.
É, porque é pão e circo, a gente precisa comer para poder ter cultura também, né?
Exatamente.
Como é que vai falar assim, tá com a barriga vazia, não dá.
Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa lista dos nossos melhores filmes de 2023. 2023 foi um ano muito bom, assim, para o cinema. Acho que teve para todos os gostos. Tem filme de boneco, tem filme de bomba, tem filme de tiro, porrada e bomba. Então, tem filme de boneco, tem para todos os gostos. Acho que tem muitos outros filmes aí que... entre os nossos, foram citados 30 filmes aqui na nossa lista, mas acho que acabou que cada um foi para um lado, então houve pouca convergência. Esses 8 filmes aí que a gente citou foram os filmes que foram citados por mais de um votante, né? Então ficou uma lista bem interessante, bem diversa, e vamos estudar aí formas de melhorar, fazer o voto impresso. Vocês aí não esqueçam de anotar os filmes, que também chega aí no final, chega no final do ano, não lembra dos filmes que assistiu, então por aí fica difícil, só lembra dos últimos 5 filmes que eu assisti, são 5 melhores filmes que eu vi esse ano, então pra gente...
Só registrar aqui, que voto impresso se a gente tiver no Brasil, se a gente for gravar nos Estados Unidos, tem que pedir o voto digital, isso, porque é invertido.
Exatamente.
Bem lembrado.
É invertido, entendeu?
É a lógica inversa, né? Então é isso, pessoal, até o próximo programa. Um abraço.
A gente tchau. Se vê no Oscar?
Sim, sim.
Aí, um não... abraço. Falou, internauta.
Vou correr atrás de filmes aí para chegar no Oscar.
Bora ver os filmes do Oscar, gente. Um beijo. Bom, tchau. Beijo.
Tchau, beijo. Tchau.
VaraCast é um oferecimento da rede Pocilga de podcasts. O nosso site é o pocilga.com.br. Nossas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook estão como The Pocilga, THE Pocilga. Nosso e-mail é o contato@pocilga.com.br. Ouça também nossos outros podcasts como Suco de Umbives e o Radiola Torresmo Drops. Por último, e não menos importante, não se assustem e tenham calma. Vara está para porcos, assim como a alcateia está para lobos.